Bom dia a todos, paz seja convosco. Quantos estão felizes essa manhã, estão sentindo a presença do Eterno? Primeiramente expresso meu grande agradecimento pela presença de todos aqui, também pela solidariedade que me é emprestada e pela compreensão das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas que sem dúvida esta manhã, com a força e o vigor de Deus, nós a superaremos em o nome de Jesus. Para mim é uma alegria regressar a esta casa, onde sabemos que a atmosfera da glória de Deus, ela é permanente. A gente sente que o governo de Deus é estabelecido sobre esta casa, e nós temos liberdade de adorar ao Senhor. Chegamos já alguns dias da Itália, e realmente nós estamos vivendo um tempo de expansão no reino. Deus quer nos acelerar, acelerados para acelerar. Rever o pastor Michel, uma alegria, sua esposa sempre nos recebe com carinho. Deus te abençoe, pastor, que as mais copiosas bênçãos continue sendo delaçada sobre a tua vida, família e ministério, no nome de Jesus. Queridos, Deus sinalizou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. E ela está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 3. Aleluia. Céus estão abertos essa manhã aqui. Isaías capítulo de número 44, nós vamos ler o versículo 3, e eu quero pregar debaixo de um tema: Deus transformará a tua terra. Isaías 44, 3, os que encontraram digam amém. Olha o que diz a palavra: porque derramarei água sobre o sedento. Tem alguém sedento esta manhã? Tem alguém com sede aqui? Então se prepara que Deus vai te visitar. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Merece um glória sobre esta palavra? O que Deus quer nos ensinar esta manhã? Tudo o que Ele tem derramado sobre você não vai parar em você. O que Deus tem impartido sobre a tua vida vai chegar debaixo de uma promessa até a quarta geração. O que Deus vai derramar sobre você esta manhã não vai ficar estancado somente sobre a tua vida. Vai chegar aos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, e tu vai ver que o reino do Senhor vai estar sempre em movimento, cuidando da tua geração. Às vezes tem alguém aqui que está dizendo: Senhor, queria tanto que os meus filhos estivessem aqui, ou os meus netos, ou meu pai, ou minha mãe, etc. Pode ficar tranquilo. Às vezes eles não estão aqui, mas você está recebendo a promessa da parte do Senhor, que também vai se estender sobre ele. Eu quero que você fale para a pessoa que está do teu lado: o que Deus está te entregando não vai paralisar em você, vai tocar gerações. Quantos creem que o rio está em movimento aqui esta manhã? Eu quero que você repita comigo: o poder não está somente na semente, o poder está na terra. Vamos falar mais uma vez: o poder não está somente na semente, o poder está na terra. Escute só, o que significa isso, pastor Juan? Na realidade, você pode ter a melhor semente do mundo, quem sabe ter a semente até mais cara, mas ela nunca vai frutificar se você jogar ela numa terra ruim. O que vai determinar esta manhã ser uma manhã do sobrenatural, uma manhã milagrosa na tua vida, não é só os louvores que foram cantados ou a palavra que vai ser ministrada, mas a condição da terra que vai receber a palavra. Então, se a terra for boa, tudo o que o céu enviar vai ter resultados. E eu estou diante de uma terra fértil aqui esta manhã. Eu estou diante de uma terra amada pelo Senhor, que é o teu coração. E eu sei que tudo que Deus tem derramado na tua vida tem dado certo. Você está vivendo tempos de crescimento, tempo de expansão, tempo de visitas do Espírito Santo. Eu quero que você levante a mão direita assim comigo e repita: o que o céu determina, o que o céu determina, a terra não elimina. Se você crê que há céus abertos sobre esta casa essa manhã, glorifica o Senhor, porque aonde eu não chego, a mão de Deus vai chegar. Portas que eu não abro, Deus é especialista em abrir. Situações impossíveis, fica tranquilo, coloca na mão do Mestre, porque Ele vai resolver. Ele é especialista em reviravoltas. Essa manhã Ele quer visitar a tua terra, essa manhã Ele quer trazer uma transformação de dentro para fora. É uma manhã que o Senhor quer sarar o teu emocional. Outros Deus vai blindar, outros aqui Deus vai reposicionar, e outros aqui Deus vai tirar de níveis a dimensões, porque Deus tem pressa em transformar a nossa terra. Quando Deus fala através do profeta Isaías, que eu vou derramar do meu Espírito sobre todos aqueles que têm sede, eu vejo um ser educado. Deus não vai forçar você a receber a porção da sua glória. Deus não vai insistir. Deus não vai forçar a porta. Deus precisa contemplar, Salmo 51, 10, um coração quebrantado e um espírito reto que está disposto a receber a visitação dessa chuva. O Senhor disse: eu vou transformar a sua terra. Ou seja, o meu espírito eu vou derramar. E esse espírito, ele vem de cima, ele vem do alto, ele vem do trono. E diz o versículo 3, que esse espírito é derramado sobre o sedento, e também é derramado sobre uma terra seca, em outras traduções, uma terra árida, ou seja, uma terra que faz tempo que não recebe chuva. E quando o Espírito de Deus é derramado sobre o deserto, a palavra deserto no hebraico significa mitiabeir, que traduzindo para a nossa língua portuguesa significa lugar aonde Deus fala e se manifesta. Quando tu diz: pastor, eu estou passando por um deserto, então se prepara, é palco de milagres. É aí que Deus vai descer e vai manifestar a glória sobre a tua vida. Mas é interessante que quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus que vem de cima, vem do alto, e ele é derramado sobre o deserto, acontece algo sobre a terra. O deserto, ele sofre o impacto com a presença de Deus derramada sobre esta terra seca. E quando ele recebe o impacto da glória, sabe o que acontece com o deserto? Quando o Espírito toca a terra, o deserto começa a sofrer alterações. De deserto ele passa a ser campo. De campo ele passa a ser um oásis. De um oásis ele passa a ser uma floresta. Eu posso entender que tudo que Deus coloca a mão é para avançar e não é para retroceder. Tudo que Deus coloca a mão é para crescimento. Ei, você está vivendo um nível diferente. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque o Espírito de Deus me autoriza a dizer para você essa manhã: se prepare que esse ano você vai sofrer alterações no teu ministério. Você vai sofrer alterações na tua casa, não se assuste. Deus está trazendo um tempo de aceleramento sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças. Coloca a mão no teu coração e diz: Senhor, eu quero sofrer essas alterações. Eu quero sofrer essas alterações, eu quero mais, eu quero mergulhar no teu rio. Uramau, ataca, labandarassui. Eu estou sentindo que o céu já está em movimento, o céu já está habilitado sobre esta casa. Umau eplobia sarabakamandarassuria. Eu posso entender que Deus está falando aqui esta manhã: eu quero transformar a tua terra, eu quero transformar o teu caráter, eu quero transformar as tuas finanças, eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar a tua família, eu quero transformar a tua mente, eu quero te dar mente de reino. Deus não quer te dar uma mente de igreja, Deus quer te dar uma mente de reino. Oramaka, bata no peito e diz assim: o que me protege? Não, fala com fé: o que me protege? Não é estar dentro da igreja, é estar dentro da obediência. Agora, quando você está dentro da obediência, você tem prazer de estar dentro da igreja. Quantos estão sentindo alterações aqui? Ei, alô, briassuricai. E o Espírito de Deus me diz: diga-me, igreja, esta manhã. que depois que eu derramar do meu espírito, algumas etapas de sequidão vai ser eliminada na vida de muita gente. É uma manhã profética, mantenha a mão aberta assim. Tua família vai ser transformada. Você está achando que acabou? Só está começando. Algumas etapas de sequidão vai ser eliminada. Onde você vê que não tem mais resultado, que não tem mais crescimento, que não tem mais jeito, é essa terra que Deus precisa. Porque quando você tira a tua mão, Deus coloca a mão dele, que é santa, perfeita e poderosa e não falha. É uma manhã de transferência aqui. O que é isso, pastor? Você tem que aprender a transferir algumas cargas para o teu Deus. Você tem que aprender a transferir algumas situações, que o teu contato, a rede de network, as tuas finanças, o poder aquisitivo teu, enfim, algumas coisas não compram aonde Deus precisa atuar, aonde Deus precisa agir. Tem situações que somente a mão do Eterno pode atuar e pode trabalhar. Deus quer que você coloque essa situação nas mãos dele. Deixa eu trabalhar, deixa eu agir. Tu não está pedindo para eu fazer, para eu trabalhar, para eu manifestar a minha glória? Então fica tranquilo, dá um passo atrás e deixa eu trabalhar por você, deixa eu mover as águas. Fala para a pessoa que está do seu lado, fica tranquilo, o tamanho do teu problema determina o tamanho da tua bênção. Eu estou sentindo que Deus está preparando milagres, é uma manhã de milagres aqui. Eu estou sentindo que desertos vão começar a ser visitados pelo Espírito. Se é para Jesus, eu dava mais forte essa palma, viu? Dá um grito de júbilo, irmão. Greenhouse, Deus tem levantado para sacudir não somente o Rio Grande do Sul. Quantos estão sendo visitados pelo Espírito? Sabe o que é isso? Sabe por que tu está aplaudindo, levantando a mão, gritando? Porque você já está sofrendo alterações. O Espírito Santo está te levando num nível mais alto, maior de intimidade com Ele. Alguém pode dizer essa palavra para mim? Eu arrebato, eu tomo posse, eu levo para minha casa, eu levo para minha família, eu levo para minha empresa, eu levo para o meu ministério. É minha, eu estou ativado, eu estou acelerado, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver debaixo de propósito. Você não vive de sorte, irmão, você não vive de tarô, você não vive de carta, você não vive de búzios, você vive de propósito. Você é guiado pela promessa, você é guiado pela palavra. Não é sangue de bode que te comprou, não é sangue de cabra que foi derramado, é um sangue poderoso. É o sangue perfeito, olha lá, mana. É o sangue sem contaminação, é o sangue de Jesus. É essa graça que está sendo derramada. Sabe o que é graça? Graça é muito mais do que favor imerecido. Graça é um empoderamento da glória, aonde te leva a um nível de obediência que faz você parar de pecar. Não é você que faz, automaticamente para de pecar. Nossa, agora eu estou crente. Meu, agora eu estou do jeito que eu estou. Estou feliz, não, meu irmão, é a graça. É a graça que te aperfeiçoa. Isso você não pode comprar, porque se você comprar, não cumpre a Bíblia. A Bíblia diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Você está aqui é pela graça. Pela graça sois. Quantos salvos estão aqui? Até aqueles que pregam a palavra, você que Deus tem levantado para pregar a palavra, como um discipulador, como um profeta, como um homem de Deus, até tuas mensagens vão começar a ser transformadas. Deus está derramando sobre a tua vida espírito de sabedoria e de conhecimento. Quantos crê? Às vezes você sente que às vezes as mensagens são secas, apáticas, sem vida, fica tranquilo. Deus vai começar a derramar rios de água viva sobre as tuas mensagens. Deus vai começar a te dar o rema. A igreja precisa pedir o rema. Nem tudo está na teologia. Eu sou bacharel em teologia. Tem coisa que Deus quer revelar para você na joelhologia. É na joelhologia. Tem coisa que você vai orar, vai entrar dentro do teu quarto, Mateus 6, vai fechar a porta e vai falar secretamente com o Pai. Algumas conversas não podem ser ditas a público. Porque quando fala de abrir a porta, entrar no quarto, quarto é lugar de intimidade, irmão. Não é qualquer um que entra no teu quarto. Não é qualquer um que deita na tua cama. Não é qualquer um que tem acesso ao teu quarto e fecha a porta. Que diz a Bíblia que Deus te dá segredos para falar com Ele. Tem dia que Ele quer falar na intimidade. E na intimidade não pode ter muitas pessoas, é você e Ele. E na intimidade a porta não, tá, não pode estar aberta. A Bíblia diz que quando tu for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Porque tem coisas que Deus quer te revelar, é no secreto. É no oculto. Porque se a porta está aberta, outras pessoas podem ter acesso. Sem você imaginar, pode alguém estar entrando no teu quarto. E tem hora que Deus quer manter um momento de intimidade com você. A porta precisa estar fechada. E essa manhã Deus está te levando para esse nível. O nível maior de intimidade, o nível maior de graça. Essa igreja está vivendo debaixo de um propósito. Essa igreja vive debaixo de um fogo. E é o fogo do Espírito. Quantos acreditam nisso? Fala para a pessoa que está do teu lado: eu estou aceso essa manhã. Quem está aceso aqui essa manhã? Eu estou sentindo a graça, irmão. Ei, glarabandarabasso. Pregar aqui na Greenhouse, o pregador nem soa, viu, irmão? O camarada não faz nem força para pregar. A glória de Deus é tão sensível. Sabe por quê? Porque a terra já foi trabalhada pelo poder da palavra. A terra já foi trabalhada. Para ficar nesse ministério, a terra tem que ser preparada, senão não aguenta. Senão não aguenta. Ah, macamana. Às vezes o rastelo de Deus tem que passar, às vezes acha pedaço de lata velha, pedaço de pedra lá embaixo. Somente a mão de Deus para tirar. E alguns estão nesse processo. Eu, Alau, Asakamandarabasu. A Bíblia diz em Atos 28 que quando Paulo recebe uma ordem de Deus para ir para a Ilha de Malta fica debaixo da Itália, ele sofre um naufrágio, passa um vento chamado Euroaquilon, não é um vento qualquer, é um vento forte, e a Bíblia diz que os barcos se quebraram, todos caíram na água, estava um breu terrível, e Paulo diz: fica tranquilo, Deus me disse que ninguém daqui vai morrer. O barco pode quebrar, mas nós hoje estamos vivos. Às vezes Deus permite que alguns barcos se quebram para que Ele possa vir te socorrer. E você passa a ter uma intimidade maior do que o Espírito, maior que o Espírito Santo. Paulo diz: fica tranquilo. Fica tranquilo. A noite está fria, está gelada, está intensa, mas Deus está conosco. A Bíblia diz que eles foram resgatados pelos bárbaros. E diz a Bíblia que os bárbaros deram roupa de frio para Paulo e a sua equipe, Atos 28, e acenderam uma fogueira, e eles ficaram em volta da fogueira. Um dos símbolos do Espírito Santo, que são sete, é fogo, e o fogo queima, limpa, purifica, transforma, restaura, aquece. É esse fogo que move dentro dessa igreja, dentro desta casa. Esse lado está dando mais glória, esse fogo aqui que trabalha dentro dessa casa. Orabassor. Aí Paulo, em volta da fogueira, olha que mistério, em volta da fogueira, sendo aquecido pelo fogo, ele diz: esse fogo precisa aumentar, eu quero mais. A Bíblia diz que Paulo começa a jogar lenha naquela fogueira, e quando você bota mais lenha no fogo, o que acontece com o fogo? Hã? Aumenta. E quando o fogo começou a aumentar, a intensidade que ele ia jogando lenha em Atos 28, o fogo ia aumentando, aqueceu tanto a temperatura que tinha algo oculto dentro daquela fogueira. O calor era tão grande, mantenha tua mão aberta assim. Os que podem abrir as duas, abra. Isso aqui é um ato simbólico. Quando você faz assim é para adorar, quando você faz assim é para receber. Quando você faz assim, a mão aberta, na intensidade que Paulo ia jogando a lenha, o fogo ia aumentando, era tão forte a intensidade do fogo, que sabe o que estava lá embaixo oculto? Sabe o que estava lá embaixo? Uma víbora, uma serpente. Depois que o calor aumentou, ela não conseguiu ficar lá. A presença de Deus está sendo tão forte na tua vida. Esse fogo tem vindo de uma maneira tão intensa, que não tem pecado que vai te amarrar, não tem maldição que vai te posicionar, não tem nada que vai te tirar da presença do Senhor. E se tiver alguma palavra de maldição tentando amarrar a tua família, vai ser queimada por esse fogo que passeia dentro desta casa, dentro dessa igreja, dentro desse ministério. Se prepara, Deus está aumentando o nível de intensidade da glória sobre a tua vida. E tudo que você acha, tudo que você vê que não se encontra, entrou ainda dentro de você, que você acha que você está liberto e ainda não está, essa manhã Deus vai trazer para fora o que precisa ir embora. Levanta a mão, porque eu estou sentindo Deus visitando aqui. Há um fogo. Deus me diz que pessoas com espírito de depressão estão indo embora hoje. Essa depressão não vai te dominar, síndrome do pânico, vai ter que ir embora no nome de Jesus. Espírito de inferioridade, você nasceu para triunfar, você nasceu para ser cabeça, você nasceu só para estar por cima e nunca por baixo. A tua empresa não vai quebrar, a tua família não vai cair, não vai ter divórcio na tua casa, os teus filhos vão vir aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto a fogueira está acesa e você alimenta ela através da tua adoração, não tem pecado que governe a tua casa, não tem pecado que governe a tua vida. É uma manhã de glória. Quantos querem essa presença? Faça assim: o Senhor, ato profético, o Senhor, acende-me, acende-me. 1000 graus de muito poder. Eu quero viver o sobrenatural. Então adore a Ele, porque Ele está aqui essa manhã. Deus me autoriza. Aplauda aí, venha. Venha, calabão. Eu estou sentindo essa presença. Deus me autoriza a dizer para você que armadilhas que estão na tua frente, que você nem sabe, Ele já está cancelando esta manhã. Ele manda dizer que Ele é contigo. Ele está na tua frente. E o teu deserto está sendo visitado por esta presença. Você está sofrendo alterações, não se assuste. De hoje para frente você vai começar a sentir que o teu corpo está acelerado. Você vai começar a viver um tempo de aceleramento. Até você vai duvidar. Vai dizer: meu Deus, eu nunca orei tanto na minha vida. Eu nunca ofertei nessa intensidade. Eu nunca jejuei tanto assim. Eu nunca tive tanto prazer de estar na igreja. Será que você está sofrendo alterações, irmão? Quando o Espírito Santo toca essa terra, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Agora escute só a revelação que Deus me dá. Depois que a tua terra é transformada, é tocada pelo derramar do seu Espírito, sabe o que passa a acontecer com você? Você passa a ser agente de transformação de ambientes. Aonde você chega, você vai trazer esperança. Aonde você chega, você vai resolver problemas. Aonde você chega, você vai trazer vida. Eu não sei se já aconteceu com você, eu acho que sim, mas comigo sempre acontece. Às vezes você vai num lugar, num estabelecimento, numa empresa, num negócio, não tem uma alma viva lá. Depois que você entra lá, irmão, começa a chegar gente. Já aconteceu isso com você? Hã, pastor Michel? Às vezes você vai numa lanchonete, numa churrascaria, não tem ninguém, tem dois, três pessoas. Daqui a pouco você olha assim: meu Deus, não tinha ninguém aqui. É que aonde você chega, você traz vida, irmão. Aonde você chega, você traz a bênção. Você é portador da glória de Deus. Sabe por que todo mundo da tua família liga para você resolver B.O.? Parece que ninguém liga para te dar dinheiro, mas para resolver B.O. te liga, né? Ninguém te liga: ei, estou te ligando porque eu quero fazer um pix de 10 mil pila para a tua vida. Mas para pedir emprestado tem 5 na fila. Parece que todo mundo te liga só para resolver B.O. Mas sabe por quê? Porque eles reconhecem que você tem o que eles não têm. Você é portador da glória. Pastor, sobra tudo para mim? É para você mesmo. Às vezes o voto me enerva. Está nas tuas mãos, é você que vai decidir. Escuta todo mundo e diz: não, vou ter que ligar para ela. O que ela falar, o que ele falar, é porque ele reconhece que tem algo diferente sobre você. Porque Deus está me levando a falar esta palavra. Deus vai te usar para restaurar famílias. Essa igreja é uma igreja, é um ministério que restaura famílias. A unção, o Espírito de Deus me diz que a unção que se move sobre esta igreja é a unção de Neemias, de restaurar muralhas caídas. Ei, Bandarabas, Pode mandar todos os quebrados dentro dessa igreja que Deus resolve. Pode mandar. Tem gente que já passou em 5 igrejas. Depois que veio aqui, Deus botou no lugar. Por quê? Porque há uma unção diferente nesta casa. Porque igreja que não te confronta e não trabalha no teu caráter não é igreja. Ah, mas o pastor Michel está apertando. Ele não está apertando não, ele só está mostrando o que a Bíblia diz. Ah, mas está difícil congregar aqui. Está não, irmão. Só fica aqui quem está disposto. Deus, pode me moer. Eu quero viver um tempo novo. Eu quero descer como um vaso velho na tua presença e levantar como um vaso restaurado. Eu quero viver a Geu 2.9. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus está te levando para esse nível. Quantos querem ser agente de transformar ambientes? Agora, só para você entender. Segundo o Reis, capítulo de número 6. Você vai entender o versículo 6, mas se você ler todo o capítulo, você vai entender que Eliseu, escute só, isso aqui é uma revelação que Deus me dá agora. Você vai entender que Eliseu sai com os discípulos dos seus profetas para uma floresta a cortar lenha. E quando eles estavam cortando lenha, a Bíblia diz que um dos discípulos dos profetas derrubou um machado sobre a água. Fala assim: o machado caiu. Fala mais uma vez: o machado caiu. É interessante que quando o machado caiu na água, Eliseu não ficou nervoso, não brigou, não pressionou ninguém e não começou a dizer: quem de vocês derrubou o machado? Vocês vão ter que falar. Eu quero saber quem derrubou o machado. Aonde, que lugar do rio, mais ou menos, aonde, que posição, que altura do rio foi derrubado o machado? Se você ler segundo de Reis, capítulo 6, você vai entender que Eliseu não fez nenhuma dessas perguntas. Sabe por quê? Fala assim: por quê, pastor? Porque para Deus é mais importante recuperar o que se perdeu do que condenar quem derrubou. Fala para a pessoa que está ao seu lado: porque para Deus é mais importante recuperar o que se perdeu do que condenar quem derrubou. Fala assim para ele: nós fomos chamados para recuperar, não para condenar. Deus diz que essa igreja é uma igreja que transborda a vida. Ei, mandarabas, você não tem poder de mandar ninguém para o inferno. Deus te chama para resgatar as pessoas do abismo para o estado da graça. O maior desafio de Davi não foi derrubar Golias, foi vencer Saul. Eu não sei qual é o teu maior desafio, mas que tu vai superar os obstáculos, você vai. O maior palco de milagres que Deus manifestou a sua glória foi o deserto. É no deserto que Deus derramou, é no deserto que eles receberam a maior visitação do Espírito. Você não vai morrer nesse deserto. Repita comigo: no deserto não tem recurso para ninguém, mas Deus tem recursos para quem está passando pelo deserto. Eu estou sentindo o favor de Deus sendo derramado aqui. Você não vai morrer nesse deserto. Às vezes tem pessoas que estão passando deserto emocional, psicológico, na família, no financeiro. Fica tranquilo, esse deserto não veio para te matar, irmão. Veio para te promocionar. Veio para te levar para uma dimensão maior de glória. Terra que eu não piso, Deus pisa, que é o teu coração. Coisas que ninguém sabe, somente o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante que uma espada de dois gumes, ou seja, que corta dos dois lados. E ela desce até a divisão da alma e do espírito. Pode vir o melhor psicanalista do mundo, ele não sabe discernir aonde fica a divisão da alma e do espírito. Só Deus. E a Bíblia diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus diz que Ele está derramando o seu espírito sobre o deserto aqui. Deus está derramando da sua glória sobre a terra árida. Sabe o que é uma terra árida? É uma terra que faz tempo que não recebe chuva. E quando Deus derrama a chuva sobre a terra, sabe o que eu aprendo aqui? Eu vejo o carinho de Deus sobre a terra. Quando a terra está sendo molhada, glorifica ao Senhor. É o carinho de Deus sendo derramado sobre aquele lugar. Tudo é preservado. O ar melhora. As plantas florescem mais rápido. Você vê uma vida sendo transformada. Aonde a chuva é derramada, você vê o favor de Deus sobre a terra. É isso que Deus quer fazer com você essa manhã. Ele tem um carinho especial por você. É por isso que Ele quer molhar você. E Deus diz que o teu corpo vai ser molhado, vai ser visitado por essa chuva esta manhã. Não vai ficar nada de fora. Deus vai te pegar, manifestar e abraçar você com esta água, com esta glória. Aí você vai entender, depois que você foi molhado, regado, você tem que fechar o guarda-chuva da incredulidade para Deus te visitar, senão você não é visitado. Tem que fechar, joga fora. Na presença de Deus você não pode entrar com emoção, você tem que entrar com fé. Será que Deus vai fazer? Arranca o será da tua vida, irmão. Deus já fez. Antes de ele existir, ele já era. Ele está no controle de todas as coisas. Ah, mas será que vai dar certo? Já deu, irmão. Arranca as palavras negativas da tua boca, do teu pensamento. Começa a profetizar. Deus já me deu, a porta já está aberta, Ele é comigo. 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você tem que aprender a orar em cima da palavra revelada, porque quando você ora em cima da palavra revelada, não tem como não acontecer. Deus falou que Ele vai fazer, aleluia. Ora em cima da palavra. Existem orações que tem que ser manifestas em cima da palavra. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Senhor, está escrito, foi o Senhor que falou que se eu clamar a ti, tu vai me responder coisas grandes e firmes que eu não sei. Olha que interessante, quando você ora em cima da palavra, é algo profético. Eu acordo de manhã e libero 3 palavras da minha vida, palavras milenares. A Bíblia aqui, irmão, é a enciclopédia de Deus, é a revelação da eternidade para nós. Quando eu acordo de manhã, eu cito o Salmo 23, primeiro versículo: o Senhor é o meu, nada me, no original, nada me faltará, significa que Deus não vai deixar faltar nada em você. Em todas as situações que você está passando, não vai faltar nada. Aí eu cito também outro versículo. Eu cito o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, em nada me faltará. E também digo, Senhor, Salmo 121, guarda a minha saída e a minha, desde agora e para sempre. E se você olhar esse versículo, ele não fala para guardar a entrada primeiro, é a saída, porque para entrar todo mundo entra. Agora, sair que o negócio é diferente. Tem pessoas que entram, mas nunca mais vão conseguir sair da maneira que ele entrou. A saída é mais importante do que a entrada. Tem pessoas que entram, mas não sabem sair. Depois portas não mantenham mais abertas, porque ele não se saiu bem. Então você tem que orar a Deus, para Deus guardar a tua saída. Porque é na tua saída que as pessoas vão avaliar o teu comportamento. Não é em tua entrada. A Bíblia diz que o fim das coisas são melhor do que? Então o interessante não é como você começa, irmão, é como você termina. Ah, pastor, mas eu comecei um ano na prova. Quem disse que você vai terminar nela? Você vai entrar em 2025 debaixo de um propósito diferente. Deus vai alargar os teus horizontes. Você vai viver uma nova temporada, um novo ciclo. Deus está acelerando propósitos aqui hoje. Deus está derramando do seu espírito sobre a tua terra. Deus quer trazer uma nova experiência para você. Só tem uma maneira de Deus te usar, não tem outra. Fala assim, qual é, pastor? É quando você não quer usar Deus. O que é usar Deus? É querer colocar Deus no canto da parede, vamos dizer assim, dizer, Deus, eu vou fazer 7 dias de jejum. Se o Senhor não mudar a minha história, eu vou desviar. Então pode desviar, que Deus não vai fazer do jeito que você quer. Deus, olha, eu vou para o culto, eu vou dar uma oferta, Pai. Uma oferta que eu nunca dei na vida. Hoje eu vou dar. Mas se o Senhor não me abençoar, Deus nem ouve essas orações. Com Deus você não faz negócio, irmão. Com Deus você não faz barganha. Deus não é um Deus de relação, de religião. Deus é um Deus de relação. Deus quer que você aprenda a se relacionar com Ele. Não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Quando você dá alguma coisa para Ele, é dando com um coração grato. É um privilégio poder servir ao Senhor, não pensando que Ele vai te retribuir. Então, querer usar Deus é querer colocar datas para Deus fazer. Deus, eu quero isso, 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 isso. Não. Muda a palavra. Deus, eu preciso disso, disso, disso. Não, eu quero, eu preciso, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Porque a vontade de Deus é maior do que a nossa. Foi isso que Jesus falou na cruz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando você estabelece a vontade de Deus na tua vida, não vai dar certo, já deu. Sabe o que o Senhor está me dizendo esta manhã? Que tu tem que deixar o rio fluir, irmão. Fala para quem está do teu lado: deixa o rio fluir. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Bata no peito e diz assim: eu sou um rio, não uma represa. Mais uma vez: eu sou um rio, não uma represa. Sabe o que Deus quer te dizer? Ele não trabalha com água parada, irmão. Deus trabalha com água que está em movimento. O rio tem que estar em movimento. O rio tem que estar fluindo. Ei, alabadarababaço. É por isso que Deus está trabalhando dentro desta casa, dentro desse ministério na tua vida. Você gosta de tomar banho em água parada, irmão? Hã? Tem que tomar cuidado. Represa pode ter muita coisa lá que você pode te surpreender. Lata velha, pneu furado, um prego enferrujado, cheio de lodo, cheio de insetos. Difícil. Deus não trabalha com água parada, porque o poder de Deus não se limita. A Bíblia diz no Salmo 46: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não vai ser abalada. Fala para a pessoa que está ao seu lado: enquanto o rio estiver fluindo, deixa Deus organizar as coisas por você. Ei, calamandaraço. Se o rio estiver fluindo, não coloca a tua mão, deixa Deus trabalhar. Não queira plantar coisas onde Deus nunca regaria, porque a Bíblia diz que o Senhor não perde batalha. Deixa o rio fluir. Você não pode ficar estancado, irmão. Isso é um perigo. Deixa a unção passar. Deixa a unção passar. Deixa o rio fluir. Lebaiaçou quem mandar abaixar a raia. Fala para a pessoa que está ao seu lado: se ainda estiver ventando, não adianta varrer. Tem coisas, irmão, que você tem que deixar Deus trabalhar. Quem está entendendo dá glória. Tem coisas que você tem que entender que é Deus que vai fazer. E as tuas feridas não vão guiar as tuas decisões. Você não é guiado por emoções, por feridas abertas. Por que Deus está falando isso? Algumas feridas vão ser fechadas aqui hoje. Tem pessoas que precisam soltar o passado para voar para o destino profético que Deus tem preparado para ele. Quem conhece o Band-Aid aqui? Band-Aid é uma marca, né? Mas realmente ele é o curativo. Curativo. O curativo é para feridas externas. Algo pequeno. Amém? Essa manhã Deus não quer colocar band-aid, não, irmão. O curar tem vários sentidos, mas o sarar é de dentro para fora. Quando você faz uma cirurgia, o que o médico diz? Vai repousar, descansa, faz isso, porque está tudo cru ainda. Precisa ser sarado de dentro. A vez que você vê que está cicatrizado, a pele já está bonita, já está com a cor perfeita, está tudo na normalidade, você acha que está bom. Não, o médico mandou repousar 15 dias, mas com 5 dias já estou bem. Não, você não está, irmão. Está cru ainda. Aparentemente está bem, mas não está bem. É igual que você às vezes bota um bolo passar, você vê que já está douradinho, mas às vezes você tira ele fora do tempo, não adianta. É na moda antiga, tem que botar o palito. Não tem que botar o palitinho lá? Se você arrancar o palito e sair a massa grudada no palito, é porque não está bom ainda. Mas eu pensei que estava. Bota a mão no coração. Fala: Senhor, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. De dentro para fora. De dentro para fora. Orama mandar soblobi mandar plomandar assai. Deus vai começar a curar algumas emoções aqui. Deus vai começar a dar perfeito equilíbrio emocional para algumas pessoas. Não queira tomar decisões aonde Deus não manda você tomar. Espera.
Aí, pastor, mas eu sou muito sincero. O que vem na minha cabeça eu falo. Por isso você está perdendo a bênção, irmão. Nem tudo que você pensa você pode falar. Isso não é questão de sinceridade, isso é questão de sabedoria. Tem coisas que tem que ficar de boca fechada, mas eu não levo desaforo para casa. Leva, irmão. Aprenda a levar. Ah, pastor, mas se eu não falo, eu não durmo. Aprenda a dormir. Ah, mas ela vai ouvir hoje. Não compensa, irmão. Deixa Deus trabalhar. Você vai perder a bênção. Quem te justifica é Deus. Mas, pastor, você não tem vontade de falar? Tem. Quem não tem? Não é só de falar, não, irmão. Uhum. Você está entendendo o manto, né? A Bíblia diz que você pode irar, mas não. Você pode até ter vontade de tirar a espada, igual o Pedro, né? Você não pode cortar a orelha. Botar até a mão no cabo da espada, você pode, só não puxa ela, irmão. O que Deus quer te ensinar? O que Deus quer nos ensinar essa manhã? Para viver na plenitude do Espírito, você tem que ser guiado pela palavra. Não se afaste da palavra. Não se distancie da palavra. Leia a Bíblia. Não vive de caixinha de promessa, não, irmão. Leia a Bíblia. A Bíblia não é para ficar aberta no estante, como um amuleto. Você tem que mergulhar dentro dela. Ei, alabassuri, kobanayas. O Senhor diz que essa manhã está quebrando correntes aqui. Ele está te levando para um nível maior de glória. Eu estou sentindo os céus abertos aqui, pastor Michel. Eu vou falar algo que o Espírito Santo está te mandando te falar. Estende a mão em direção do teu pastor aqui. De onde você está sentado? Você pode achar loucura, mas eu só profetizo quando Deus me manda. Labadaraço. Deus no tempo dele vai dar um ministério desse, uma congregação dessa nos Estados Unidos. Greenhouse vai ser aberta na América. E Deus me dá dois países: América, Estados Unidos e Uruguai. Labadaraço. E se prepara, tu vai ser convidado para participar de uma conferência em Bogotá, na Colômbia. Lamandubriassai. E nessa conferência você não vai sozinho, diz o Senhor. Você vai levar uma equipe de obreiros, de amigos dessa casa para te acompanhar. E o que eu vou impartir sobre a tua vida e a vida deles lá vai ser algo forte. Estende a mão sobre o teu pastor. Estou te dando a chave da América. E estou te dando a chave do Uruguai. Lebanda. E os recursos, não se preocupa. Tu sabe que eu sempre enviei. Lebadara. Você sabe disso. Lei comandarabaço. Da onde tu achava que não viria, eu fiz chegar. Lebadaras. Pessoas que chegaram aqui endividados, quebrados, moídos. Eu usei as tuas mãos e a palavra de sabedoria que eu depositei sobre ti para aconselhar e restaurar. Hoje estão prósperos. Hoje estão alinhados, porque eu te dei a cultura da riqueza para impartir sobre a minha casa. Lá o andoblu e sai. Estou trazendo um tempo de crescimento para a juventude deste ministério. Estou levantando líderes no meio dos jovens. Discipuladoras. E tu verás que em 6 anos, em 3 meses, o que essa igreja ia colher, vai colher em 2 em 8. Lebou mandou alau a su. Alau ipco, receba o meu abraço e o conforto da minha glória sobre ti, diz o Senhor. A igreja levanta a mão e adai. O Espírito de Deus está aqui, irmão. Espírito Santo está aqui. Deixa ele trabalhar. Labadura Masuri Kabahai. Fala para quem está do teu lado. Tem pessoas que querem engarrafar o Espírito Santo. É, irmão. Deila Sarabahai. Está vendo essa garrafa d'água aqui? O homem colocou ela aqui dentro, essa água. Sim ou não? Ela tem prazo de validade. Pode ser, o pH dela é bom, já olhei aqui. Pode ser boa, o potássio pode estar bem, o cálcio, o sódio, enfim. Se ela não ser tomada dentro da validade, ela perde o valor dela. Mas o homem engarrafou ela aqui dentro. O homem colocou ela aqui. Agora imagine se eu tirasse essa água e essa água não tivesse aqui, ela tivesse num rio. O que estava acontecendo com essa água? Ela estava fluindo. Se ela tivesse numa catarata, ela estava caminhando com mais intensidade. Bota a mão no teu coração assim. Sabe por que muitas coisas estão estancadas na tua vida? Sabe por que muitas coisas não estão indo a passos largos como que você quer? Está indo lentamente, as coisas não estão fluindo. É porque você tem colocado o prazo de validade na unção que Deus tem derramado sobre você. O que, que é isso, pastor? Tudo que Deus tem derramado na tua vida não pode parar em você, ela tem que passar em você. Ela tem que passar em você. Você não pode ficar com aquilo que Deus te dá. Porque quando você dá mais espaço, quando você libera, Deus coloca algo novo na tua vida. Deus coloca algo novo na tua vida. Fala para a pessoa que está ao seu lado, deixa a unção passar por você. Fala assim, porque se ela passar, nunca vai acabar. E tu vai estar sempre fluindo. Ei, dura mandaraba, até uma unção passando aqui. Para que Deus te dá tanto conhecimento? É para você ficar no banco julgando as pessoas? Não, é para você ensinar outras pessoas a buscar o poder de Deus. Porque Deus te levou a um nível de intensidade maior para orar. É para você ficar julgando que o fulano não ora e você ora? Não, meu irmão. É para você chamar ele para o cenáculo, ir para o Pentecoste, sentir a presença do Espírito. Tudo que Deus impartiu em você não pode parar em você. Você tem que jogar fora, você tem que deixar as coisas acontecer. Dá espaço. Tem aquelas pessoas que gostam de guardar coisa velha em casa. Um espírito isso aí. Tem lá. Ele comprou um sapato em um ano de 1983, ele tem a caixa até hoje. Meu Deus, que caixa. Não posso nem embora essa caixa. Vai acumulando lixo. Não é esse casaco que eu ganhei da minha bisavó. É do século passado. Meu Deus, uma relíquia. Isso aqui eu não boto. Vai acumulando coisas velhas em casa. Nunca dá espaço para o novo. Você só vai colher quando você aprender a semear, irmão. Semeia, abençoa. Não dá coisa velha, não dá coisa nova, dá coisa boa. Amém? Você quer ganhar? Você quer? Quem gosta de coisa boa aqui? Então dá coisa boa. Cada um colhe o que planta. Libera aquele guarda-roupa. Tem um monte de roupa lá que Deus já mandou você doar, irmão. Doa, semeia. Semeia sapato, relógio, dinheiro, não sei. Abençoa alguém. Deixa o rio fluir. Para que Deus possa encontrar espaço novamente em você e trazer coisas novas. Todo mundo tem o quartinho da bagunça em casa. Eu tenho, você tem? Ah, vai botando aí. A gente vai guardando, né? O que não serve, a gente vai guardando. De vez em quando, às vezes a mulher, o marido comendo, não precisa arrumar isso aí. Não, não, não. Deixa quieto isso aí. Pois a gente arruma. E dá trabalho, né, irmão? E a gente vai, porque é mais fácil guardar. A gente vai empurrando. Bota a mão no coração. Deus vai abrir o quartinho da bagunça aqui hoje. Pode ser que você não tira tudo hoje, fica tranquilo, mas vai tirando devagarzinho. Bota a mão no teu coração. Deus quer fazer limpeza na tua alma aqui hoje. Deus quer fazer limpeza em algumas emoções. Deus quer destravar algo que está travado na tua vida. Tem pessoas que têm medo de avançar no relacionamento porque teve trauma no passado. Larga a mão disso. Deus quer trazer coisas novas na tua vida. Eu não vou mais abrir empresa que eu já quebrei duas vezes. Mas será que as duas vezes que você quebrou, Deus estava com você? Agora Deus te ensinou a ser mais resiliente, te deu sabedoria. Abriu teu conhecimento, visitou tuas faculdades mentais. Agora eu estou contigo. Pode abrir, pode avançar. Bota a mão no teu coração. O que precisa tirar hoje? O mais importante. Não queira tirar aquela coisa que está lá embaixo do quartinho da bagunça que vai desmoronar tudo. Começa lá de cima primeiro. Algo simples, mas você vai tirando. Todo dia você tira um trem. Você vai arrancando. Você vai tirando. Daqui a pouco, irmão, o quartinho está livre. Assim, meu Deus, eu nem pensava que era tão grande assim. Eu achava que não tinha espaço. Aí Deus vai fazer você olhar diferente. Agora eu posso guardar algo aqui diferente. Eu vou reposicionar esse quarto. Eu vou colocar coisas que eu não imaginaria que coubessem aqui. É assim que Deus está olhando para você. Eu quero colocar tanta coisa boa, mas não tem espaço. Não quero empurrar, não quero forçar. Limpa. O rio tem que estar fluindo. Fala assim, água limpa água. Mais uma vez, água limpa água. Ei, deiramassurica. Olha aqui, a garrafa tem rótulo também. Sim ou não? Sabe o que significa o rótulo, irmão? O rótulo não deixa ver o que tem por dentro. Você não consegue ver a água 100% aqui. Porque o rótulo está aqui. É isso que a religião faz. A religião não deixa as pessoas ver o que você carrega por dentro. É de dentro para... Agora só tira o rótulo aqui, ó. Tira o rótulo. Agora você consegue observar que tem água aqui dentro. O nível da água está aqui dentro. Deus quer arrancar alguns rótulos aqui essa manhã. As pessoas precisam ver o que você carrega por dentro. Sabe o que é a religião? Isso é um espírito demoníaco que amarra as pessoas. Espírito de Beuzebu, a religião. Vai estudar que é profundo isso aí. Você pega um peixe, bota num aquário. Você fica feliz que o peixe está lá dentro, né? Meu Deus, que coisa linda. Mas não é o habitat dele, o aquário. Você botou limite, ele não nasceu para estar lá dentro. Ah, pastor, mas eu comprei uma bombinha de oxigênio boa, ele vai durar muito tempo. Não, não vai. A vida dele é curta lá. Ele não nasceu para estar naquele ambiente. Ah, mas eu tenho ele há 5 anos. Ninguém tem peixe aqui que dura mais de 10, 12 anos. Não aguenta. Porque ele não tem, ele não nasceu para estar ali dentro. Ele precisa estar num rio para... A religião faz isso com as pessoas. Botam você lá dentro e dizem, até aqui só, hein? Daqui para cá você não pode, que é pecado. Isso aqui você não pode. Espírito de comunismo, ditadura dentro da igreja. Espírito de Fidel Castro, que é guiar as igrejas. Eu fui liberto disso, graças a Deus, que eu nasci numa igreja assim. Andei embora, esse espírito ruim. É assim que a religião faz. Ela te rotula. Ela te coloca. Por isso que tem pessoas que quando vem para o sobrenatural, fica assim, meu Deus, mas lá não era assim, não era mesmo, irmão. Aqui é diferente, é diferente. Você está vendo coisas que você não via. Porque Deus te tirou desse aquário, Deus te tirou. Agora o mesmo peixe que está no aquário, se você jogar ele num rio, o que acontece com ele? Ele vai olhar assim. Estou conjecturando e vai imaginar. É tudo isso que eu precisava. Esse é o meu lugar, eu nasci para estar aqui. E ele vai fluir. E ele vai desenvolver. Ele vai conseguir. Ele vai avançar. É isso que o reino faz. O reino não te coloca limite, porque o reino é eterno. Não tem limite no reino. Quanto mais você cava, mais água você encontra. Quanto mais você busca, mais Deus se revela para você. Deus não trabalha com marcatilhazinho, diz, olha, tu tem que fazer isso até aqui. Não, meu irmão, Deus vai além daquilo que pedimos e pensamos. Deus é infinito, Deus é poderoso, Deus é grande. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se tiver algum rondimento de religião dentro de você hoje, Deus está quebrando no nome de Jesus. Você vai viver o sobrenatural. Ei, palavra sua. Quantos querem viver o sobrenatural? Pastor, mas eu sinto que eu estou debaixo de uma unção, eu estou fluindo, a glória está comigo, mas eu sinto que estão me travando, me apertando, não está deixando fluir. Fica tranquilo, irmão. Desde que tudo que está lá fora não entre em você, já está suficiente. Deixa Deus organizar as coisas para você. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é nas provas mais difíceis que Deus se faz mais forte. Terrenos difíceis preparam pessoas fortes. Agora olha aqui para mim que é profético. Vai chegar um tempo, fica tranquilo, que Deus vai fazer assim com você. Olha aqui, é uma manhã profética. Vai tirar o lacre aqui, ó. Vai destampar você. Amém? Ele vai destampar você e vai te despejar por Três Coroas, por Igrejinha, por Taquara, por Rio Grande do Sul, para as nações. Vai chegar um tempo que às vezes os teus pés não vão pisar, mas os teus filhos vão chegar. Às vezes você não vai chegar, mas os teus netos chegarão. Aí você vai dizer, meu Deus, obrigado, Senhor. A minha geração está sendo regada por promessas. O meu pé não chegou, mas os meus filhos estão vivendo o propósito. Os meus filhos estão vivendo o propósito. Quantos podem adorar a Deus por isso? Às vezes você está desfrutando coisas hoje que os teus pais não desfrutavam no passado. Aleluia. E tem coisas que os teus filhos vão desfrutar lá na frente que você não está desfrutando. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que faz você avançar e não retroceder. Deus é um Deus de coisas novas. Você tem que arrancar aquela mentalidade de escravo. Não, antigamente Guaraná era uma vez por ano. Meu filho também. Não, meu irmão. Meu pai me surrava todo dia, então eu vou ter que bater nele. Não, arranca isso aí. Estava ministrando agora na Itália, um rapaz que nasceu no Rio de Janeiro. Ele foi, a mãe morreu, ele foi abandonado pelo pai no orfanato com 8 anos. Aí veio um grupo de padres, veio dar seminário, pegaram esse grupo de crianças e levaram para a Itália. Então ele se criou lá. Hoje ele é casado, eu estava ministrando na casa dele, orando por ele, pela esposa. Ele é muito frio. Diz: pastor, eu estou casado, mas tenho um filho, mas eu não consigo amar meu filho. Olha a frieza dele. Fala, por que você não consegue amar o teu filho? Porque não tive amor de pai. Eu não fui criado com meu pai. Como que eu vou amar? Como que eu vou dar algo que eu não tive? Falei, meu querido, você não pode ter, pode ser que você não teve amor paterno, mas a paternidade do céu te abraçou. E depois que você recebeu essa paternidade, que eu acho que você não recebeu, porque se você tivesse recebido a paternidade do reino, você ia entender que pode ser que uma mãe e um pai esqueça do filho, mas diz a Bíblia que todavia eu não me esquecerei de ti. Se você não teve paternidade terrena, fica tranquilo, a eterna foi maior. E através da paternidade do céu, você consegue amar as outras pessoas. Você consegue transmitir esse amor, porque Deus dá esse amor. Você tem que viver isso. Quem está entendendo, vai adorando a Ele. Deus quer derramar essa igreja. Deus quer que os filhos de vocês cheguem em lugares que vocês não vão chegar. Deus manda dizer esta casa, pode gravar? Deus manda dizer esta casa, que essa casa é uma casa de nações. Deus me mostra que aí Deus vai começar a trazer pessoas aqui de outras etnias para começar a congregar aqui. Principalmente latinos. Vai começar a vir peruano, venezuelano, equatoriano, colombiano, argentino, uruguaio. Às vezes num culto aqui vai ter 5, 6 nações reunidas, pessoas que vão estar morando aqui na região. Deus vai começar a trazer para cá, atraídos pela glória. Deus me diz agora que tem pessoas que estão batendo a cabeça procurando uma igreja. Tem visitado muitos ministérios. E Deus vai começar a visitar corações. E vai começar a dar sentido a essas vidas para chegar a esta casa. Quem que foi trazido por Deus para esse ministério aqui? Levanta. Você está aqui porque Deus te trouxe. Fala assim, água limpa água. Eu falei que vai chegar um tempo que Deus vai tirar o lacre de você e vai despejar você nas nações, sim ou não? Mas também quando chegar o dia mau, sabe o que Deus vai fazer? Vai tampar o lacre. Ele vai tampar, só para cuidar de você. Só para preservar você. Ah, pastor, não está fluindo, as coisas não estão dando certo, parece que o céu está de bronze. As coisas não estão dando certo, fica tranquilo, Deus está preservando, irmão. Eu vinha de Santa Catarina para cá, e vim falando com Deus. Escuta só o que Deus falou para mim no caminho. Falei, Deus, eu estou te pedindo tanta coisa para ti, estou orando, Senhor. Falando com Deus, no carro, pensamento. Por que o Senhor não está me dando essas bênçãos? Aonde eu estou errando? Eu preciso desse milagre, Senhor. Me ajuda, no carro, vindo para cá. Por que o Senhor não está ouvindo essa oração que eu estou fazendo? O Senhor fala comigo sempre. O Senhor fala, o Senhor se manifesta para mim. Por que o Senhor não me manifesta nesse propósito? Aí Deus falou assim para mim, sabe por que não respondo? No carro Ele falou para mim. Sabe por que não respondo todas as tuas orações? Para que você possa continuar sendo dependente de mim. Aí eu pedi perdão para Deus dentro do carro. Eu não vou te dar tudo o que você quer. Porque se eu dar tudo o que você quer, você não vai mais depender de mim. Você não vai mais querer me buscar. Você não vai querer mais orar. Então eu não posso te dar tudo. Eu vou te dar, mas no meu tempo e na minha hora. Só que eu não posso despejar tudo quando você acha que eu tenho que te dar. Essa é a resposta que você está pedindo da parte de Deus. Eu estou orando, eu estou ofertando, eu estou buscando, as coisas não estão acontecendo. Tá. Deus está preparando um palco maior de milagres para Ele se manifestar na tua vida. Deus quer que você seja dependente dEle. Ei, ô braço, sabe o que Deus está me falando agora? O único lugar que o homem não consegue deixar a impressão digital dele é na água. Se eu botar meu dedo aqui, já ficou impressão digital. Por que o homem não consegue deixar a impressão dele, a impressão digital na água? Primeiro, porque a água é símbolo do Espírito Santo. Segundo, Deus não dá glória dele para ninguém. Terceiro, se o rio estiver fluindo, ninguém consegue impedir. Quem está entendendo? Eu preciso fazer o que o Pai está me mandando fazer aqui. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Como que você vai tentar explicar o sobrenatural de Deus se você nunca teve uma experiência assim com Ele? Quem quer ter uma experiência sobrenatural? Deus quer começar a te revelar coisas profundas, irmão. Olha aqui que eu vou te ensinar algo. Tem um mistério muito forte que Deus vai fazer aqui. Olha aqui. Para de ficar falando que você veio buscar bênção. Ah, eu vim buscar vitória. Bênção. Olha aqui. Não é algo que eu pego, é algo que eu entro. O apóstolo Paulo diz: o Senhor me abençoou com toda sorte de em regiões. Então você não pega, você entra debaixo dela. Você tem que entrar debaixo dela, debaixo dessa nuvem, e a bênção de Deus vai te alcançar. Você não precisa correr atrás de milagre. Deus vai dar ordem para o milagre te buscar, para o milagre bater na porta da tua casa. Ei, comondriadai, o Espírito Santo me diz aqui agora, para que você repita algo comigo. Levante a mão e diz: Senhor, meu Deus, estou sentindo a glória aqui, pastor Michel. Senhor, a partir de hoje, eu quero viver um tempo de fé, dinâmica, não teórica. Eu quero viver uma fé dinâmica, não teórica. Me ajuda, Senhor, mergulhar nesse rio. Eu quero viver o sobrenatural. Faz assim um ato profético, arrebata o milagre. Tem gente que conhece fé no hebraico, no grego, no aramaico, no italiano, no português, só conhece estudo de fé, mas não mergulha nela. Deus quer que você entre nela. Bandarababassuri kamanai. Ei, plobai. A igreja precisa voltar a falar em língua, precisa voltar a adorar, se prostrar, se jogar na presença do Eterno. Deus está trazendo uma avalanche de glória sobre esse ministério. Nebandorabaiassuri kai. Olha o que Deus manda dizer aqui, ó. Olha aqui. Maria. O anjo chegou para Maria e disse: ei, Maria, sou Gabriel, anjo mensageiro, anjo de respostas. Deus manda dizer que no teu ventre você está gerando um filho. Aí Maria falou assim: você até é doido. Como que eu estou gerando um filho se eu não tive relação íntima com José? Como que eu estou gerando um filho se eu não deitei com José? O anjo falou assim para ela: Maria, você não está entendendo. O que você está gerando no teu ventre não é terreno, é do céu, é da glória. O que está sendo gerado no teu ventre vem de cima, vem do alto. Ei, o que está sendo gerado nessa manhã não é terreno. O que está sendo gerado essa manhã está sendo gerado da eternidade. O céu está produzindo milagre esta manhã. Repita assim comigo: Senhor Jesus, enche-me da tua graça, da tua glória. Eu quero viver uma fé dinâmica. Olha aqui para mim. Se Jesus não for o número um na tua vida, Ele nunca vai aceitar ser o segundo. Ele quer ser o primeiro. E o Espírito de Deus manda fazer alguns convites específicos aqui essa manhã. Tem pessoas aqui que precisam ser curadas de traumas do passado. A emoção está abalada. Sofreu na vida sentimental, foi espancado pelo padrasto, recebeu maldições através de palavras. Você não vai ser nada na vida, você não vai ser feliz no casamento, você é um burro, você é um idiota, enfim, você está sendo cancelado. Olha aqui, eu dou estudos acerca de maldição e acerca de herança. Maldição eu posso orar hoje ela ser quebrada. Herança, irmão, você herda ela. Pode botar ali. Herança generacionais. Amém? O que é uma herança? É algo que você ganha de direito. Ainda que você não quer, vai vir para você. Ainda que você não quer, já é de direito teu. Você já passou em médico? Esse dia eu fui fazer uns exames e o médico disse: ei, qual que é o índice de enfermidade na tua família? O povo morre de quê na tua família? Aí eu falei assim, mas eu já tinha cancelado, joguei mão, abri mão da herança. Falei: na minha família ninguém morre de infarto, parada cardíaca, nada. O povo morre de câncer. São heranças. Às vezes você está vivendo coisas que você não é culpado, você herdou. Veio dos teus bisavós, dos teus avós, dos teus pais. Você tem que abandonar essa herança. Tem herança que você tem que abrir mão dela. Ei, ah não, mas minha família, todo mundo fuma, eu também estou fumando. Não, abre mão disso aí. Essa herança não é tua, irmão. Existem heranças do passado, você tem que abrir mão, você tem que jogar fora. Você tem que falar: Deus, leva essa herança no cartório, no cartório eterno. Assina, eu abro mão. Então maldição é uma coisa, você pode orar hoje e Deus quebrar. Agora herança, você tem que jogar lá fora. Você tem que abrir mão da herança. O povo não briga por herança? Não, eu quero isso. Tem 24 horas que o cara morreu, ele já quer brigar por herança. Eu já quero. Agora tem herança, não, tem herança, irmão, que você não precisa brigar. Tem herança, você tem que abrir mão. E a herança de maldições do passado, você tem que abrir mão. Não, mas é que meu bisavô sempre foi mulherengo, sempre teve mulher, meu avô também, meu pai. Eu nasci assim. Eu não sou de ficar com uma, com duas. Eu sei ficar com várias. Você está achando que isso é o bambambam? Isso é uma herança demoníaca que quer destruir a tua vida. Isso não é questão de ser macho. Macho é ter uma mulher só e glorificar Deus. E ficar com ela até o tempo que Deus quer que você fique. A menos que Deus recolha ela. Então Deus quer curar alguns traumas. Outros, Deus quer dar dons aqui. Outros, Deus quer batizar com o Espírito Santo. Então todos aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, você vai sair do teu lugar e vai dar um passo de fé diante do altar.